Boa tarde a todos. Para nós é uma felicidade sempre retornarmos aqui em Araucária, no GECAF, que é uma casa que sempre nos acolhe com muito carinho e muito amor. Por isso, rogamos a Jesus, o amigo querido de todas as horas, para que a todos nos envolva. Aqueles, por certo, eram dias diferentes. Pairavam no ar ventos de colorações invisíveis, mas de aromas inesquecíveis. A brisa seca e quente, que ultrapassava a grande planície do Esdrelon, passava pelo Monte Hermon e trazia o cheiro acridoce, crestado pelo sol, até a respiração daqueles que ali se encontravam. Neste mesmo local ou região, encontrava-se o deserto da Judéia. Predominantemente, em seu solo, o basalto, assim como também ali se encontrava pedras calcário cor de pérola ou cores marrons. O deserto, por certo, é um símbolo. Um símbolo daqueles que o procuram a fim de encontrarem a si mesmos. Jesus, oportunamente, procurou o deserto para se encontrar ou encontrar a Deus. Nos momentos que antecediam a luta martiritória que iria enfrentar, adentrou o deserto a fim de meditar. A solidão, neste momento, e para muitos não era motivo de desespero, nem tampouco motivo de desolação. Mas sim, este momento de si para consigo mesmo. Este momento de conexão máxima com o Pai e com os Espíritos. Muitos outros procuraram a solidão, seja no deserto ou no deserto íntimo de si mesmos. O deserto da Judéia, por exemplo, ali logo nas margens onde a vegetação ia se tornando cada vez mais seca e as caravanas que por ali passavam procuravam as sombras amigas dos tamarindeiros retorcidos ou das figueiras velhas quase secas. Mais adiante, somente fazia-se companheira a movimentação quase que inerte das areias. Estas se movimentavam com maior fervor nos dias em que a ventania ou a tempestade também faziam companhia. Mas, em verdade, vivemos dias de solidão. Muitos de nós vivemos solitários por falta de amigos ou falta de companhia. Mas a maioria de nós vive solitário em meio à multidão. Quantos casais sentem-se solitários em meio ao núcleo familiar, onde a solidão parece reinar nesses dias de escuridão? No entanto, como falávamos ainda há pouco, muitos foram aqueles que souberam aproveitar os momentos de solidão como um impulso para o progresso da humanidade ou para si mesmos. Não estamos aqui querendo dizer daquela solidão que faz andar para trás, nem tampouco da solidão isolacionista, que a pretexto de uma busca dita espiritual, busca os monastérios ou ainda outros nomes que podem ser dados, a pretexto de encontrar a Deus, deixando de lado a si mesmo e a convivência com os homens. Em O Livro dos Espíritos, iremos encontrar a informação confirmada por inúmeros outros espíritos, principalmente por nós estudado, Joana de Ângeles. A autora espiritual irá nos dizer a frase: o ser humano é um ser gregário, ou seja, necessita da convivência de outros seres. Aquele que se isola, diz-nos Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, um trecho bem curtinho, mais ou menos assim. Aquele que procura solidão por opção, a fim de encontrar a Deus e deixando a convivência do mundo de lado, está se equivocando. Afinal de contas, a solidão é tal como uma vertigem que deturpa a visão do solitário. E olhando a sociedade, passa a encontrar valores diferentes, nem tão evoluídos, nem tão nobres. Ou seja, a convivência, partimos do princípio que é necessário. Se formos voltar pelo túnel do tempo e adentrarmos as carruagens que peregrinavam pelo tempo do primitivismo, encontraríamos os clãs ou as grandes famílias de seres neandertais ou ainda outros estágios nossos de humanidade evolutiva. Encontraríamos a primeira regra de sobrevivência: a comunidade. Em verdade, vivermos em conjunto é uma necessidade de sobrevivência. A título deste pretexto, estudiosos da Universidade da Califórnia diagnosticaram que o homem só sobreviveu em virtude da lei de sociedade. Ou melhor ainda dizendo, como a própria estudiosa oportunamente afirmou, a caridade. Ajudando mutuamente uns aos outros, fez com que o homem ultrapassasse os períodos difíceis de temperaturas e as complicações que era a vida naquela época. Pois bem, já sabemos, tanto da parte intelectual, moral e espiritual, que a convivência é necessária. Poderíamos vir em uma família espiritualmente extremamente evoluída. Poderíamos ser filho de Madre Teresa de Calcutá, ter como nosso pai Bezerra de Menezes, nossos irmãos Francisco de Assis, Maria de Magdal, e ainda casarmos com Joana de Ângeles. Se não tivéssemos a convivência e os atritos, não evoluiríamos nada. Poderíamos ainda conviver todos os anos com Chico Xavier da nossa existência, mas se nós, lá no nosso íntimo, não despertássemos a nossa própria iluminação, nada teria validade. Poderíamos aprender ou usufruir das benesses que o campo magnético espiritual dessas pessoas evoluídas nos propiciam, ou ainda aprenderíamos esta ou aquela lição, mas se essas lições não fossem colocadas em práticas no dia a dia, na convivência difícil que sabemos que muitas vezes é, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, ou ainda em nosso próprio lar, nada disso seria útil. Mas como, podem perguntar alguns, como enfrentar essas dificuldades da convivência em um mundo tão difícil e tão rápido como tudo parece passar? A resposta: o deserto. O deserto de cada um de nós, que cada um de nós carregamos dentro do próprio peito, talvez seja uma das saídas. Mas como? Você agora há pouco disse que deixar a convivência de lado e buscar a Deus solitariamente não é o caminho. Agora está dizendo que o deserto é um dos caminhos? Pois bem, vamos explicar. Paulo de Tarso, antes de iniciar a sua jornada de peregrino pregando o evangelho de norte a sul e leste a oeste, dando ao findar de sua existência, a própria vida em nome deste ideal chamado cristianismo, precisou refletir. Precisou ter esse encontro para consigo mesmo, que nas palavras de Joana de Ângeles, é necessário a introspecção, a autorreflexão, a meditação, a oração, a contemplação, seja lá o nome que se quiser dar. É necessário esse momento de silêncio exterior, mas principalmente silêncio interior, a fim de encontrarmos o nosso self, mais facilmente falando, esta fagulha divina que cada um de nós trazemos dentro de nós. São nos momentos de solidão, ou melhor, os momentos que nós nos permitamos estar solitários, que é o momento de encontrarmos Jesus. Encontraremos sim Jesus na convivência, mas principalmente o encontraremos pulsando dentro de nós nos momentos de silêncio e solidão. Mas Wallace, muitos podem se perguntar agora, a solidão é uma coisa ruim? Afinal de contas, parece que tem dias que mesmo que eu estando em meio à multidão, a solidão bate na porta do meu coração e minha vontade é chorar. Bem sabemos, pois nós muitas vezes passamos esses momentos. No entanto, Há uma grande diferença entre estar solitário e sentir-se solitário. Uma da parte das pessoas, podemos estar em meio à multidão e nos sentindo sozinhos, amargurados, mas podemos estar sem ninguém ao nosso lado e nos sentindo bem. Pois bem, qual a companhia nos fará melhor se não a de nós mesmos? Os espíritas, nós, muitas vezes falamos: nossa, eu quero estar próximo de outras pessoas, porque quando eu fico sozinho, os obsessores vêm me atormentar. Espíritos que não gostam de mim vêm me visitar. Gente, às vezes a gente nem precisa de obsessor, nem precisa de espírito atormentando, só a gente mesmo já se obsedia sozinho. A gente mesmo, muitas vezes, já está se boicotando desde a hora que sai de casa até a hora que chega. Muitas vezes nós somos os únicos responsáveis pela nossa solidão. Reparemos o porquê que estamos sozinhos. Esses dias atrás, em nossa casa, conversávamos com uma colega que reclamava sempre, quase todas as noites de estudo nosso, reclamava de solidão. Reclamava que não tinha amigos, que as pessoas não davam bola para ela. E mais, dizia ainda que os familiares não a tratavam como ela gostaria de ser tratada. Mas em conversa e refletindo, ela chegara à conclusão que ela mesma estava se isolando. Ela mesmo, sem perceber, não se permitia conviver com outras pessoas. Será que em algum momento a gente não faz esse tipo de coisa? Não frequenta este ou aquele círculo, porque quando nós estamos lá, em meio àquelas pessoas, algo está a nos incomodar. Às vezes a condição social daquelas pessoas inconscientemente me lembra que eu ainda não cheguei naquele patamar. Então eu, a título de evitar sentir isso, não circulo naquele ambiente. Ou onde as pessoas, não me afinizo muito bem com elas, então não circulo naquele ambiente. E quando a gente encontra o espiritismo ou algo de cara, e muitos de nós, ao ouvirem as palestras fervorosas dos palestrantes que aqui vêm, saem daqui da casa falando: sim, sim, agora vou servir a Jesus, trabalharei no bem, serei um verdadeiro espírita, porém já não faz mais nada, eu não vou lá naquele jantar da família, afinal de contas lá todo mundo fica falando mal dos outros, eu não vou lá porque senão eu vou me contaminar com essas energias, e aos poucos vai se tornando mais solitário. Eu não vou conversar com o pessoal do trabalho porque eles só querem falar mal do patrão, e eu, como quero ser um bom espírita, não vou mais conversar com eles. Mas será que esse é o caminho? Vamos aos poucos criando um ambiente solitário, esquecendo-nos que a proposta espírita é para sermos solidários. Diz-nos Joana de Ângeles, que só é solitário aquele que não é solidário. Poderemos estar em um ambiente em que não nos sentimos bem ou não concordamos com as atitudes das pessoas. Mas se gostarmos das pessoas, aprenderemos aos poucos a compreender o porquê elas agem daquela maneira. E não nos tornaremos mais solitários a partir do momento em que compreendermos e tentarmos, de alguma maneira, auxiliarmos. Pois bem, para ilustrar um pouco mais, buscamos uma história no livro Jesus no Lar, Espírito Neil Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Conta-nos uma dessas historietas muito rápidas da obra citada, que um monge estava enclausurado no monastério. Deixara a sociedade logo muito jovem, afinal de contas decidira encontrar o caminho de Deus, encontrar o tão chamado Nirvana, a consciência cósmica espiritual expandida. Certamente, logo jovem, deixar os prazeres do mundo de lado, afinal de contas, fora pregado desde que se conhecera por gente que as coisas do mundo sempre o afastariam de Deus. As companhias femininas, as festas, as alegrias do mundo não eram para ele, afinal buscava ele a alegria dos céus. Fora intitulado chefe do monastério e agora, como um bom monge, começara a ensinar os mais jovens. E certa oportunidade, em uma tarde, alguns jovens ele chamou para um passeio no bosque a título de aprendizado. Lá adentrando este mesmo bosque, um dos jovens alunos, pretextos monges, observaram lá longe e apontaram, dizendo: "Mestre, mestre, olhe só, ali se encontra uma família. A mãe viera pedir para mim um prato de comida. O que devo eu fazer, ó monge querido?" E o monge, extremamente austero e sério, dizia em altas vozes: "Aprendam, aprendam, aprendam que isso nada mais é do que a lei de ação e reação. Se hoje esta família passa por necessidade, é porque ela merece. Em outras oportunidades, fizeram alguma coisa e o universo agora está lhe dando o verdadeiro aprendizado. Deixe-os, deixe-os e sigamos em frente. Não devemos nós alterar os planos divinos. Deixe-os, afinal de contas, o universo é perfeito." Alguns passos mais adiante, e um outro jovem pergunta: "Mestre, passamos agora há pouco pela estrada e um aleijado de muitos anos nos pediu um pedaço do nosso farnel, um naco de pão talvez, poderemos dar a ele que está à fome?" E o monge novamente replicou: "De maneira alguma, deixemo-nos entregue ao universo. Afinal de contas, a lei de ação e reação está pesando hoje sobre ele." Mais alguns quilômetros andados, entre uma e outra lição, uma jovem senhora de aspecto abatido, choramingando com lágrimas nos olhos, reclamava da tão temida e horrorosa solidão. Dizia que se lembrava dos tempos que era criança, abraçado pelos pais que a morte já tivera levado. O marido, que também logo em seguida fora encaminhado pelo lençol negro escuro da morte. Os filhos a abandonaram, não sabiam mais onde se encontravam. A velha, agora torturada pelos fantasmas da solidão, pedia ajuda e auxílio. "Quem sabe, não posso eu encontrar em vossa companhia e seguir junto contigo?" "De maneira alguma, saia-te daqui. Queremos encontrar o Nirvana e atrapalhará a nossa existência ou este trajeto se nós pararmos para ficar tratando de coisas tão vãs." Mas, como para todos nós, o carro do tempo passa sempre muito pesado, porém muito rápido, assim passara para aquele monge. E os braços da morte o carregou para o plano espiritual, reencarnando-o logo seguidamente, quase que compulsoriamente. Agora viera o monge, com dificuldades de locomoção, em uma família extremamente pobre, mudo e em extrema solidão. A lei de ação-reação agora estava lhe dando aquilo que ele deixou de oferecer para os outros quando tiver a oportunidade. Por certo, encontrarmos e buscarmos a Deus é necessário. Encontrarmos momentos de solidão, mas sempre lembrando de entrarmos na solidão, nos momentos de reflexão solitária, mas retornarmos para a sociedade, retornarmos para o nosso convívio, pois é ali, pela estrada da vida, é neste convívio que Jesus pede a nossa colaboração. Não nos tornaremos espíritos evoluídos se somente viermos à casa espírita de segunda a segunda, darmos a cesta básica, se lá dentro o sentimento de desafio e o sentimento de bondade não estiver desenvolvido. E não nos enganemos. O centro espírita é o educandário básico popular. Aqui, em um núcleo pequeno, em uma pequena sociedade, vamos cultivando novos hábitos, aprendendo o que devemos ou não fazer, ou melhor, vamos tomando consciência daquilo que devemos ou não fazer, e logo na sequência retornaremos para lá fora, fora da casa espírita. É lá que Jesus espera mais de nós. Como seria a vida se todos largassem, todos sem exceção, largassem seus afazeres e forem ser somente voluntários? Haveríamos problemas econômicos, financeiros, tecnológicos para toda a humanidade. É necessário, pois, a convivência. Mas ainda não respondemos uma questão: como termos ânimo diante da solidão? Pois bem, já falamos de Jesus, já falamos de Paulo de Tarso, Francisco de Assis, um outro exemplo. encontrava na solidão e um encontro divino com Deus, quando o encontrava no irmão Sol e na irmã Lua, na irmã Natureza e no irmão Vento, a sua melhor companhia. Como é a nossa companhia solitária? Se quisermos saber qual é o nosso nível espiritual que nos encontramos atualmente, reparemos nos nossos pensamentos quando estamos solitários. Quando achamos que ninguém está nos observando, é ali, é nesse momento que nós podemos começar a avaliar como é a nossa conduta. Disse-nos um filósofo famoso oportunamente que, se quiseres entender qual é a sua condição espiritual, entre num quarto escuro sem nada para fazer, apague as luzes, e o seu pensamento e o seu sentimento, o que sentir ali é a tua realidade. Afinal de contas, muitos de nós buscamos a companhia de outros para esquecer de nós mesmos. Temos uma dificuldade imensa de enfrentar a nós mesmos. Buscamos um texto para nos auxiliar a entender um pouco mais sobre o aspecto da solidão, que não temos a pretensão de hoje aqui acabarmos com as dúvidas, mas talvez termos um estímulo a mais para pesquisarmos, estudarmos e principalmente nos estudarmos. Pois bem, diz-nos o espírito Joana de Ângeles no livro O Ser Integral, no capítulo intitulado Solidão. Está compreensível até agora, pessoal? Todo mundo tão sério começa a ficar com medo, né? Todo mundo olhando sério, eu me escondo debaixo da mesa. Espectro cruel que se origina nas paisagens do medo, a solidão. É, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura do homem. A necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para o intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Ou seja, resumindo, a solidão nos causa diversos problemas e a origem dela sempre se origina no medo. A timidez, podem dizer alguns, sou solitário porque eu sou muito tímido. Mas o que é a timidez, se não uma loucura? Observem bem, quem disse isso foi meu pai, uma vez que eu era uma pessoa extremamente tímida. E quem me conhece sabe que eu sou desesperadamente tímido. É verdade. Sou extremamente tímido. Então, meu pai falava para mim assim, a timidez é uma loucura. Porque a timidez nada mais é, a gente começa a pensar o que o outro está pensando da gente. E esse pensamento vicioso e cíclico gera o medo. E o medo gera o isolacionismo. Eu tenho que falar lá na frente, então eu não vou, né? Quantas vezes a gente na sala de aula senta no último lugar, seja na faculdade ou nos tempos de escola, Deus me livre se a professora pedisse para a gente erguer a mão e responder. A gente ficava roxo, listrado, quadriculado, né? Quase desencarnava. É verdade, né? Então a timidez será um dos pontos que nos leva à solidão, ou um sentimento de solidão. A mídia, diz Joana de Ângeles, exalta os triunfadores de agora, fazendo dos grupos vitoriosos e esquecendo com facilidade dos heróis de ontem. Ou seja, tudo é muito rápido. Aquele que hoje está na mídia, está acima dos padrões humanos, amanhã ninguém lembra mais. É só a gente lembrar de quem era falado na penúltima novela das 8 da Globo. Tem gente aqui que assiste novela? Ninguém assiste novela aqui? Todo mundo está lendo livros espíritas, né? Vindo para palestra, ninguém tem tempo para essas coisas. Mas se a gente for olhar, o famoso de hoje é o esquecido de ontem. Então, vivemos também esta questão. Será que o sentimento de solidão que nós trazemos é uma necessidade de carinho extra? Será que esse sentimento de solidão, quando o temos, é falta do quê? Falta de afeto? Falta de atenção? A gente começa a ver que a questão é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Por isso a gente deixa para a Joana falar aqui, ó. Parece muito importante no comportamento social receber e ser recebido como forma de triunfo, E o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amargura e a solidão, de desprezo por si mesmo. Olha só que interessante. Nós temos necessidade o tempo inteiro de receber e sermos bem recebidos. Se a gente for analisar, a maioria ou quase todas as ações que fazemos na vida é para que o outro goste da gente. E quando a gente não recebe um feedback, uma resposta, de acordo com a nossa vontade, a gente se sente solitário. Se a gente faz um carinho no namorado, na namorada, no esposo, na esposa, no noivo, na noiva, ou mesmo no amigo ou na amiga, e nós não recebemos aquilo em troca, a gente já fala, você está de mal comigo? O que eu te fiz? Você está bravo? Daí a pessoa, não, eu estou bem. E quando a pessoa está bem, a gente fica desesperado, né? Tem gente que fica desesperado quando o outro está bem, simplesmente está quieto. Você quer deixar o teu marido desesperado, ou a esposa desesperada, você não fala nada, né? A mulher sabe fazer isso com uma maestria incrível, né? Ela quer acabar com o teu dia, ela chega 8 horas da manhã e fala, meu bem, precisamos ter uma conversa. Quando a mulher fala isso, o homem já treme na base, precisamos ter uma conversa. Não, meu bem, por favor, pode falar, não, não. Quando você voltar do trabalho, a gente fala. Você acabou com o dia da criatura. O homem vai passar o dia inteiro pensando o que, que a mulher quer conversar. Aí você quer arrebentar com ele de vez, não vai fazer isso para ele falar que você aprendeu no Santo Espírito, né? Aí você chega em casa, senta de frente com ele, cruza a perna e põe a mão em cima da perna. Então agora nós vamos conversar. Se ele não desencarnar, aí você fala para ele, eu te amo, era isso que eu queria falar para você. Você mata o homem do coração. A mulher não é tão suscetível a esse tipo de situação, mas o homem, né, ele está entregando o ouro aí. O irreal que se esconde, que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz a psiconeuroses e autodestruição. A ausência do aplauso, amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera habitualmente como triunfo. A terrível ânsia para ser amado. Olha só que interessante, é isso que a gente está falando aí. A gente tem uma ânsia por ser amado. Quem é que lembra, quem é do tempo, né, da família dinossauro, e tinha aquele dinossauro baby que repetia, você precisa me amar, você precisa me amar. Nós somos como aquele personagem, o tempo inteiro agindo para que o outro ame a gente. Campeia assim o medo da solidão. Numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo. Olha só que interessante. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos permanente à vida e à paz interior. É necessário, momentaneamente, periodicamente, buscarmos esse deserto dentro de nós. Porque, às vezes, o convívio contínuo com outras pessoas vai nos saturando. Assim como Jesus se isolava periodicamente para meditar e para reflexionar, é necessário que nós também os façamos. Mas repare, o equilíbrio que estamos propondo na tarde de hoje. Buscarmos a solidão como um mecanismo de auxílio para a nossa evolução, mas não como um mecanismo de fuga do enfrentamento das realidades. Tranquilo até aí? Claro, não é nem 8, nem 80. Não vai chegar em casa e falar, então, falar lá no Centro Espírita que agora eu tenho que me isolar. E a criatura sai para o meio do mato. Não é isso que a gente está propondo. Mas um isolamento tranquilo, um isolamento consciente para reflexionarmos. Muitos poderão alegar, mas eu sou uma pessoa sozinha, não tenho ninguém, moro solitário. Como enfrentar a solidão? Pois bem, em um outro texto, Solidão e Jesus, o primeiro texto psicografado por Divaldo Pereira Franco, agora autorizado por Joana de Ângeles, a ser publicado no primeiro livro que essa dupla dinâmica nos traz, intitulado Messe de Amor. Um dos livros mais belos de Joana de Ângeles, particularmente falando. O livro que sempre nos traz uma mensagem de carinho, de ânimo, principalmente no primeiro capítulo, intitulado Solidão e Jesus. Diz-nos autor espiritual, Quando as amarguras da jornada te assinalem a alma, jungindo-te o carro sombrio onde a solidão se demora algemada, recorda o mestre crucificado. Recorda, em terrível abandono, onde os amigos de outrora, as multidões e os corações socorridos, onde agora se encontram? Começar o mistério a quem se entregaria integralmente nas alegres bodas de Canaã, e encerrava em uma cruz, esquecidos dos beneficiários constantes que o envolviam em cárcere e vozeria. Muito bem, lembremos-nos do Mestre. Ele somente veio e fez o bem. Auxiliou, curou, orientou, deixou-nos grandes verdades. E no final, encontrava-lhe solitário, com os braços abertos em uma cruz. Aqueles que tiveram poucas horas antes jurados e oferecidos a própria vida, se necessário fosse, a ele, fugiram. Pedro, em momentos de fraqueza, como todos nós passamos, o negou por 3 vezes consecutivas. Judas de Iscariote, em um momento de desequilíbrio, tentando fazer uma jogada política, afinal de contas, acreditava ele que se prendesse em Jesus, ele com seus poderes que sabia que possuía, Jesus iria chamar os emissários do céu, fazer com que trovões caíssem sobre a cabeça dos romanos. E então, o domínio cristão iria à frente. Porém, para seu engano, Judas se equivocou e então entregou Jesus, que se entregou como bom cordeiro. Muitos outros o negaram e no momento exato, no momento azado, deixaram de lado e sumiram. Tantos e tantos o procuravam, porém naquele momento, no momento em que Jesus talvez mais precisasse ou mais ficaria feliz com a companhia de todos, quase todos não se encontravam ali. E ao contrário de reclamar, ao contrário de xingar ou blasfemar, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento Jesus reclamou de estar sozinho. Sozinho estiveram solitários todos os grandes nomes da humanidade. Encontrou-se solitário Henry Ford, quando anunciou pela primeira vez que criaria uma carruagem sem cavalos, trazendo uma grande evolução. Encontrou-se extremamente solitário Thomas Edison, quando propôs a um professor de Harvard que gostaria de eletrificar um grande bairro. E este professor deu risada, escarneceu da sua própria ideia, dizendo: Ah, Edison, tu tens ainda muito que aprender. Passando agora essa feira que tu vens me mostrar a tua ideia, jamais voltaremos a ouvir dessa tal energia elétrica, nem tampouco eletrificação. Estás louco? Estás louco. Quantos e quantos sentiram-se solitários, como Benjamin Franklin, como outros que idealistas que eram. Sentiu-se solitária também Madre Teresa de Calcutá, quando largou as amigas e as colegas, indo de encontro ao que suas superiores diziam, para adentrar as ruelas muito povoadas e pobres de Nova Delhi, a fim de auxiliar aquele que dizia: Tenho sede, dá-me de beber. Quantos e quantos enfrentaram a solidão, aproveitando, fazendo desta uma catapulta para a frente. Pois bem, se em algum momento nos sentirmos solitários, sejamos mais solidários. No momento em que ninguém tivermos para abraçar, nem alguém para agasalhar, sejamos nós a abraçarmos aqueles que não têm um abraço. Sejamos nós aqueles que agasalham os que precisam de calor humano. E será nesse momento, nesse instante exato, em que nos colocarmos à disposição junto à solidão, encontraremos a melhor de todas as companhias, que é Jesus. Em verdade, verdade vos digo, bem-aventurados serão os aflitos, pois eles serão consolados. Nos dias mais amargurosos e tristes, solitários que tivermos, será nossa grande oportunidade de distribuirmos o pão, estendermos a mão, ou simplesmente em pensamento fazermos uma oração. Por isso, ao invés de reclamarmos da solidão, se o nosso companheiro não é aquele que gostaríamos de ter e não nos dá o amor que nós achamos merecer, mesmo assim, possamos agradecer. Afinal, é isso que merecemos. E quem sabe, se aproveitarmos esta oportunidade, que quem sabe seja uma das últimas, quem sabe, na próxima, será melhor. Se hoje alguém não gosta de mim, o problema é dele. Mas se eu não gosto dele, o problema é meu. Que possamos amar mais, deixarmos de ser essas crianças egoístas que muitas vezes somos. Queremos somente receber e receber. E quem sabe, nesse momento, a solidão começa a diminuir. E se mesmo assim, a tristeza vier a bater a porta do nosso coração e a lágrima for nossa única companhia nos momentos de solidão, que possamos aproveitar e fechar os olhos e fazer uma oração. Não mais reclamar, mas sim agradecer e dizer: muito obrigado, Senhor, por tudo de bom que nos dás e que nos deste. Muito obrigado pelo pão, pelo ar e pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos podem contemplar no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. A ave fagueira que voa pelo céu de anil, depois pousa no campo, em flores tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Afinal, olhamos tantos cegos que tropeçam na multidão, sem ninguém que lhes dê a mão. A eles, na tarde de hoje, nós pedimos a Jesus comiseração, pois sabemos que depois desta dor no teu reino de amor, voltarão a enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva no telheiro, as vozes que cantam e ecoam entre os ramos do salgueiro. Diante da minha faculdade de ouvir, pelo surdo, Senhor, nós queremos te pedir, pois sabemos que depois desta lida na outra vida voltarão a escutar. Mas muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que acalenta, que instrui, voz que teu nome sempre conduz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas suas mãos, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que trazem filhos de outras vidas no próprio seio, sem receio. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos caminhar. Diante do nosso corpo perfeito, nós gostaríamos de te louvar, pois olhamos na terra amputados, marcados, que não podem nem ao menos se levantar. Na tarde de hoje, nós gostaríamos de te louvar. Afinal de contas, sabemos que depois desta dor no teu reino de amor, voltarão a bailar. Mas por fim, muito obrigado, Senhor, pelo nosso lar. Não importa se esse lar é uma mansão, uma tapera, um bangalô, um gravato de dor, seja lá o que for, mas que dentro desse lar exista a figura do amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo de bom que nos dá a todo instante. Mas se em algum momento não tiver um teto para me agasalhar, alguém para que eu possa abraçar, nem mesmo um cão para quem eu possa brincar, afinal, não há nada mais triste que viver na solidão, que eu possa mesmo assim, Senhor, nos momentos de oração, ao invés de somente pedir, de reclamar e lamentar, que eu possa, Senhor, agradecer. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de sozinho estar. Quando novamente acompanhado de alguém eu me encontrar, que eu possa aproveitar e esta pessoa amar, não olhar mais somente para os defeitos, mas também que os elogios sejam feitos nos momentos destinados à convivência no lar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade de em Sua companhia poder estar. Muito obrigado, Jesus querido. Que Ele nos abençoe.